A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Pesquisa, os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e começa agora o programa UFPA Pesquisa. Hoje a gente vai falar sobre a Estação Científica Ferreira Pena, que em 2013 comemora 20 anos de atuação aqui no estado do Pará. A Estação Científica Ferreira Pena é do Museu Paraense Emílio Guild. Para falar sobre a história e as pesquisas que são desenvolvidas na estação, eu recebo aqui a Maria das Graças Ferraz, que é doutora em Antropologia, analista em Ciência e Tecnologia Sênior do Museu Guild, faz parte do Conselho Consultivo da Floresta Nacional de Cachoanã e é a coordenadora da Estação Científica Ferreira Pena. Professora Graça Ferraz, bem-vinda à Rádio Web e obrigado pela sua presença. E ainda recebo o professor Antônio Carlos Lola, que é doutor em Engenharia Ambiental, professor associado da UFPA e é pesquisador na Estação Científica Ferreira Pena. Professor Antônio Lola, bem-vindo também. Para a gente começar, professora Graça Ferraz, queria que você comentasse um pouco sobre a história da Estação Científica Ferreira Pena, que está completando, como eu comentei, 20 anos, né, em 2013. O porquê da criação desse espaço e qual é a contribuição que ela vem dando para a ciência aqui no estado do Pará.
A Estação Científica Ferreira Pena é, na verdade, um sonho concretizado pelo Museu Paraense Emílio Guild. Um sonho que vem desde a época do início do Museu Guild, ainda já Emílio Guild tinha a intenção e o desejo de ter uma área preservada onde se pudesse fazer pesquisas de longo prazo. Esse sonho evoluiu ao longo do tempo e na década de 70 o professor Mussa Pires recomeçou a procurar uma área, encontrou uma área perto de Belém e designou essa área de APEG, mas o que, que ele viu? Que quando retornava já havia invasão, já havia interferência e esse projeto ele foi paralisado nas proximidades de Belém, foi feito pesquisa, mas foi paralisado como a intenção de ter essa área de longo prazo. E o professor começou a fazer buscas, né, pelo estado do Pará, uma área que servisse a esse propósito. E foi assim que ele chegou em Cachoanã. E para surpresa, uma boa surpresa, foi se verificar que Ferreira Pena, já no século passado, tinha estado naquela região fazendo pesquisas, fazendo uma campanha para verificar o potencial econômico da região. Esse é o motivo, inclusive, de seu nome, Estação Científica Ferreira Pena, né? Porque esse pesquisador, há um século atrás, já tinha estado lá fazendo pesquisas. A estação, então, foi fundada no início de 90, mas passou por um grande processo de negociação no final dos anos 80, aonde se teve que buscar recursos, né? Descoberta essa área, buscar recursos para construir uma base física, que é uma base física de grande porte, e é uma coisa, inclusive, que chama a atenção, porque se viaja horas e horas pelos rios, sempre vendo casas bem típicas da Amazônia, e quando a gente chega no rio Curuá, vê aquela estrutura que impressiona, né, por estar ali naquele local. E há 20 anos o museu vem desenvolvendo o seu trabalho ali, em parceria com as instituições do estado do Pará, da Amazônia, do Brasil e do mundo, porque é um laboratório aberto, bastando que os pesquisadores sigam a legislação brasileira. Se é de fora do Brasil, é preciso que obtenha licença para trabalhar no país e, estando no país ou sendo brasileiro, é preciso obter as licenças junto ao IBAMA, hoje Instituto Chico Mendes, através do SISBIO, né? Há um cadastro para as pessoas realizarem pesquisas na Flona Cachoanã.
Só eu queria que só esclarecesse alguns dados. O Ferreira Pena foi o primeiro diretor do Museu Paraense Emílio Guild, não é isso? A estação está localizada numa floresta nacional, não é isso? No município de Melgaço. O que você falasse? A área, onde é que fica localizada, qual é a distância daqui de Belém?
Ferreira Pena, na verdade, foi o fundador do Museu Paraense Emílio Guild. Naquela época, em 1866, ele criou uma associação filomática, mas já com o mesmo objetivo de hoje. Tá? Produzir conhecimento, formar coleções científicas e fazer avançar o conhecimento sobre a Amazônia. Quem deu o formato que o museu tem hoje foi Emílio Guild, e por isso levou o nome, a instituição levou o nome dele no início do século XX, mas Ferreira Pena também, além de ter criado o museu, fundado o Museu Guild, ele fez pesquisas na região enquanto cientista mineiro que veio para o Pará e que trabalhou na Amazônia. Fez pesquisas naquela região da Flona Cachoanã, inclusive nos seus relatos, que são muito atuais ainda, porque a estação, em 1976, a Flona Cachoanã teve a sua população retirada, porque ela foi transformada em flora em 61. É uma floresta nacional que fica nos municípios de Melgaço e Portel. 30% da flora está no município de Melgaço, 70% está no município de Portel. É uma região considerada ainda conservada, ainda preservada, e foi assim estratégico que o museu tenha implantado ali a estação científica. Nós sabemos da carência da macro-região do Marajó. Todo o Marajó precisa de cuidados, precisa de atenção. É um ecossistema riquíssimo e que tem embutido em si ali inúmeras possibilidades ainda desconhecidas. Mesmo tendo avançado tanto nesses 20 anos, a gente tem mais de 1000 publicações científicas nas diversas áreas de atuação, isso entre livros, artigos, capítulos de livro. Só se conhece 10% da fauna, ou seja, são 330 mil hectares, e somente os estudos se concentram ali numa área de 33 mil hectares. E nem esses 33 mil estão exaustivamente conhecidos, como se vai na selva, por exemplo, e você acessa os bancos e está tudo catalogado. Não é o caso da fauna cachorrã. Nós temos experimentos em 33 mil hectares, esses experimentos mais ou menos concentrados, mas são 330 mil hectares de floresta para serem estudados. Então, pesquisadores do Brasil e de qualquer parte do mundo são muito bem-vindos. A Universidade Federal do Pará é nossa parceira desde o início, assim como a UEPA, como a Embrapa, são parceiros muito fortes que nós temos realizando pesquisas ali na estação científica.
Ok, agora a gente vai conversar um pouco com o professor Antônio Carlos Lola. Professor, eu queria que o senhor comentasse a sua história com a Estação Científica Ferreira Pena, né? Como é que o senhor chegou lá, por que o senhor buscou esse espaço para desenvolver suas pesquisas?
Bem, o início da minha participação na Estação Científica Ferreira Pena foi praticamente na montagem de uma torre micrometeorológica para estudos ambientais. A princípio eu não conhecia a estação, e essa montagem me trouxe um vínculo muito forte que, trabalhando com parceiros da Europa, houve o interesse de desenvolver atividades, e há 20 anos eu continuo trabalhando em diversas áreas de pesquisa, principalmente na parte de meio ambiente, a parte física.
E é um espaço assim que é propício realmente para esse trabalho, né? Ele, por estar preservado, né? Como é que você avalia as condições ali daquele espaço?
Sim, é um laboratório natural fantástico. Então, o potencial de estudos ali é incrível. Se você for analisar no planeta, é um dos espaços mais preservados que existem. Pena que precisa ainda ser bem mais explorado. Nós, brasileiros, pouco conhecemos. Nós, paraenses, conhecemos menos ainda Cachoeirinha. O mundo conhece mais do que nós mesmos que somos daqui. Isso é a realidade.
O senhor ainda continua pesquisando a questão do clima ali naquela região? Como é que é?
Sim, nós continuamos cada vez mais forte. Temos parcerias internacionais, nacionais. E o nosso projeto, desenvolvemos projetos que são ímpar. No mundo não existe projeto igual ao nosso, principalmente em função do tempo, que nós temos projeto lá que tem 13 anos contínuos de medidas. No Brasil não existe isso praticamente.
Oferece dados únicos, na verdade, né? Porque tem uma continuidade os projetos.
Exatamente,
né?
As informações são ímpares, né? Você não tem informação desse tipo na Amazônia.
Professora Graça, o professor Antônio Lola estava comentando aqui um pouco do trabalho dele, ele é engenheiro ambiental, trabalha com essa questão do clima, mas existem diversas outras linhas de pesquisa, vamos dizer assim, sendo desenvolvidas na estação científica, não é isso? Diversos pesquisadores, desde a arqueologia, a botânica, trabalham lá, né? Queria que você comentasse um pouco sobre essa variedade de estudos que podem ser desenvolvidos na estação.
As pesquisas na estação, elas são múltiplas e elas, de alguma forma, reproduzem as pesquisas do Museu Guild em geral. Por quê? Porque a missão do museu é ampla: produzir ciência sobre a Amazônia, ciência e comunicação da ciência sobre a Amazônia. As pesquisas na estação se organizam em 4 programas, tá? O programa LBA, que o professor Lola trabalha e acabou de falar, o programa TIM, o programa PPBio, que é um programa de biodiversidade, e o programa ecológico de longa duração. Esses programas abrigam diversos projetos nas mais diversas áreas, tá? Da botânica, da zoologia, da ecologia, das ciências da terra, das ciências humanas, especialmente da antropologia, nos seus mais diversos matizes. Você falou especificamente da arqueologia, e um dado interessante que se deve colocar é que eu acho que os estudos arqueológicos que foram feitos em Caxmanã, eles deram assim uma contribuição fantástica, porque quando em 2012 nós começamos a organizar todos os dados para a implantação do plano de manejo da Flona, para repassar para o ICMBio de fato, é fazer o plano de manejo da Flona, que foi criado em 61, e em 2012 ainda não tinha plano de manejo, o que é que nós verificamos? Que, observadas as características e as diretrizes do plano de manejo, ficava um vazio muito grande na Flona Caxmanã, que poderia ser disponível para exploração comercial de madeira. Só que a legislação brasileira, ela protege o sítio. Os sítios arqueológicos, eles são considerados patrimônio da humanidade. E a Flona Caxmanã é muito rica em sítios arqueológicos. São diversos sítios arqueológicos mapeados. E outra coisa muito interessante também que nós vimos é que a profusão de castanhais que existem na Flona Caxmanã, de alguma forma, protege essa floresta, porque é um outro ativo brasileiro protegido pela legislação, assim como as nascentes de rios, tá? Então, as pesquisas ali realizados já deram uma enorme contribuição. Inúmeras espécies novas para a ciência já foram descobertas em Caxmanã. Aranhas, cobras, eu não sou da área específica, mas as publicações são assim generosas em ver a grande contribuição para a ciência nesses 30% da Flona. Imagine um esforço, realmente um investimento financeiro do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério do Meio Ambiente, do governo brasileiro, nas suas universidades e no próprio Museu Goethe, para fazer uma chamada de pesquisa contínua, né? Um esforço continuado de pesquisa para teses, para dissertações e mesmo para projetos de pós-doutorado, seja de brasileiros ou de estrangeiros, para a gente ver a riqueza que de fato existe naquela Flona. Porque, assim, as características da Flona Caxmanã indicam que talvez seja muito mais inteligente para o governo brasileiro, ao invés de partir para a exploração comercial, que é um dos objetivos indicados no plano de manejo, partir para a geração de bionegócios, né? Auxiliar os moradores, que são poucos. Nós fazemos pesquisas com as comunidades de Caxmanã, e são poucas pessoas que ali vivem, são menos de 500 pessoas, a trabalharem explorando de forma coerente, e como eles fazem, os recursos da floresta, e gerando renda. E ainda assim, as pesquisas ali realizadas na área de biotecnologia, biodiversidade, biotecnologia, gerar produtos como fármacos, como cosméticos, como inseticidas, oriundos da floresta, e que possam gerar divisas muito superiores à questão da exploração comercial tradicional de madeira.
E quantos pesquisadores estão atuando atualmente, professora, lá na estação?
O fluxo de pesquisadores ele é dinâmico. Entram equipes de pesquisa e saem equipes. A estação científica, ela comporta 40 pessoas bem alojadas, tá? Então, é um fluxo contínuo ao longo de todo o ano, tá? E a gente recebe esses pesquisadores que se organizam. Nós temos uma escala que é anual, a cada ano a gente distribui, e cada um trabalha de acordo com a sua necessidade da sua pesquisa e na sua época. Então, eu diria que em média hoje atuam 100 pesquisadores na estação científica, que tem trabalhos e que vão lá e que voltam continuamente, que fazem os seus monitoramentos nas diversas áreas. Pesquisadores do Pará, pesquisadores brasileiros de diversas universidades e pesquisadores estrangeiros.
A senhora comentou aí do esforço que diversas instituições têm apoiado desde o começo, a Universidade Federal do Pará, a Universidade do Estado, enfim, outras instituições científicas aqui, mas quando ela surgiu também com o apoio do governo britânico, e hoje também contam muito com a parceria do ICMBio, né, isso, outras instituições. Qual é o papel que elas desempenham ainda hoje, que essas instituições prestam à Estação Científica Ferreira Pena hoje? Qual a importância desses apoios que a estação recebe?
O ICMBio, na verdade, ele é o gestor da Flona Caxmanã. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós, pesquisadores, independente da instituição e que o Museu Goethe faz, é regido dentro da Flona Caxmanã pela legislação ambiental, cujo mandatário, cujo representante é o ICMBio ali, é o órgão de conservação. Ele que dita todas as regras, normas e faz as fiscalizações necessárias. E é um grande parceiro nosso da estação. Nós temos uma excelente, a chefia da estação científica e a chefia da Flona Cachoanã, que é do ICMBio, tem uma relação de parceria muito forte, até porque é um local muito isolado, tá? E nós ficamos assim, às vezes só podemos contar conosco mesmo, para dividir recursos desde o combustível até a alimentação, até a medicação. Agora, recorrendo à época que foi criada a Estação Científica Ferreira Pena, o projeto, quando nasceu, se chamava Projeto Cachoanã, foi negociado no âmbito do CNPq, porque naquela época o museu era subordinado ao CNPq, porque nem havia ainda Ministério da Ciência e Tecnologia como há hoje, no âmbito do IBAMA e junto ao Conselho Britânico. Como é que se deu essa negociação? O professor Guilherme Pransky, que atuava em Manaus, nas pesquisas dele em Manaus, tinha criado o curso de botânica em Manaus, tinha relações muito fortes com o Museu Guelde e com o diretor, então, à época, que era o Dr. Guilherme de la Penha. E o Dr. Guilherme, uma vez descoberta essa área, começou a procurar financiamento. E acabou conversando com o Dr. Pransky, que abraçou essa causa, né? Conseguir, junto ao Reino Unido, financiamento para a construção de uma estação científica na Amazônia. Foi um projeto que de negociação durou uns 3 anos, tá? E aí teve sim o apoio do IBAMA na cessão da área, o IBAMA consentiu em nos ceder a área, que inicialmente era 33 mil hectares. No primeiro documento diz que o museu tinha permissão para trabalhar em 33 mil hectares, e talvez por isso as pesquisas tenham se concentrado só ao redor da estação científica Ferreira Pena, e se conseguiu financiamento que foi da ordem de 1,7 milhões de dólares, com contrapartida do governo brasileiro, de 1 milhão de dólares. E assim se construiu aquela base física. Agora, em 2013, ao completar 20 anos, nós tivemos a alegria de trazer o Dr. Pransky a Belém, e ele chegou até Cachoanã, que ele não conhecia, tinha trabalhado em toda a construção do projeto, mas esteve lá, gostou muito do que viu, ficou impressionado de ver as condições em que são mantidas aquela base física, mas especialmente em conhecer os resultados de pesquisa que nós conseguimos ao longo do tempo.
E professor Lola, quando o senhor chegou lá, é lógico, existe o interesse também da universidade fazer pesquisas naquela região, né? Como é que a universidade de alguma forma tem lhe ajudado, né, a fazer suas pesquisas na estação científica?
A contribuição da universidade está relacionada basicamente à liberação de horas de trabalho, porque normalmente o financiamento dos projetos que eu tenho são 90% estrangeiros. Então a gente tem essa parceria com o pessoal de Edimburgo, da Universidade de Oxford, e algumas outras instituições, mas em base instituições brasileiras, a contribuição financeira é bem pequena. A universidade entra basicamente com a parte técnica, liberando, oferecendo laboratórios para análise dos dados, equipamentos, é mais a parte instrumental.
Mas, por outro lado, é importante esse envolvimento de pesquisadores locais, né? É importante para eles mesmo conhecerem, né? E estarem à frente dessas pesquisas, né? Que são tão importantes.
É, sim. Tanto é que o maior resultado nosso é a formação de pessoal. Então, ao longo dos nossos 20 anos, nós já formamos mais de 10 doutores, mais de 20 mestres, trabalho de conclusão de curso inúmeros, produção científica enorme, concentrado no pessoal regional. Isso que é mais importante. A nossa qualificação é concentrada nos amazônicos. Né? Temos parcerias internacionais, mas o nosso objetivo, o nosso foco principal é qualificar, é melhorar a parte técnica nossa. Por isso a gente aprende muito com parcerias de outras instituições. Então a gente aproveita esse vínculo.
Professora Graça, comenta.
As parcerias são fundamentais. Veja que nós desenvolvemos um programa que se chama Floresta Modelo de Cachoanã, que ele é centrado só em parcerias com as prefeituras de Melgaço e Portel. É Melgaço, que esse ano foi para a mídia com o município de menor IDH, tem um belo trabalho junto com o Museu Guelde na área de educação ambiental. Nós trabalhamos lá no programa Floresta Modelo de Cachoanã, que desse programa foi firmado um memorando de entendimento em 97 ainda, com a participação da Universidade Federal do Pará, da Universidade do Estado do Pará, da Embrapa Amazônia Oriental, da Fundação Casa da Cultura de Marabá, da Delegacia da Polícia Militar, a Área de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Então, um grande esforço de instituições que são científicas e que não são científicas. Para você ter uma ideia, Cachoanã é uma área tão privilegiada que até o Ministério da Marinha, quando a gente precisa de estar realmente com dificuldades, fala com a Capitania dos Portos e consegue apoio para mandar coisas até breves, porque é tudo muito caro, é tudo muito distante. E nós recebemos, sim, o Museu Guild recebe aporte financeiro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa é a instituição que nos repassa os recursos do governo brasileiro para a manutenção da estação científica. Mas manter uma estação científica no coração da floresta amazônica é caro. Então, contar com parcerias é fundamental. E a parceria da Federal do Pará tem sido, sim, fantástica para nós, nos diversos projetos que ali são muitos pesquisadores da universidade que atuam em Cachoanã e de todas as universidades que atuam lá produzindo conhecimento na Amazônia, sobre a Amazônia e para o pessoal e formando realmente recursos humanos e querem continuar contribuindo.
Ok, Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje a gente está falando sobre a Estação Científica Ferreira Pena do Museu Paraense Emílio Guild. Aqui no estúdio estou com Maria das Graças Ferraz, que é doutora em Antropologia, coordenadora da Estação Científica Ferreira Pena, e ainda o professor Antônio Carlos Lula, que é doutor em Engenharia Ambiental, professor associado da UFPA e pesquisador na Estação Científica. A gente volta daqui a pouco, no próximo bloco a gente vai falar sobre pesquisas e projetos que vêm sendo desenvolvidos na Estação Científica Ferreira Pena. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
De volta com o programa UFPA Pesquisa. Hoje a gente está falando sobre a Estação Científica Ferreira Pena. Aqui no estúdio estou com Maria das Graças Ferraz, que é doutora em Antropologia, faz parte do Conselho Consultivo da Floresta Nacional de Cachoanã e é coordenadora da Estação Científica Ferreira Pena. E ainda o professor Antônio Carlos Lola, que é doutor em Engenharia Ambiental, professor associado da UFPA e é pesquisador na Estação Científica. Retomando a nossa conversa, a gente comentou um pouco no bloco passado sobre a importância da estação, a história dela. Agora a gente vai comentar um pouco sobre os projetos que vem sendo desenvolvidos lá. O professor Antônio Carlos Lola comentou já no bloco passado que já atua há muito tempo lá, né? E atualmente ele desenvolve um projeto que se denomina Estudos Ambientais em Área de Floresta Tropical Submetida à Deficiência Hídrica Artificial, que tem a sigla, isso, o projeto Ezecaflor. Professor, qual é o objetivo desse projeto? O que ele propõe?
O projeto Ezecaflor tem como principal objetivo entender a reação da floresta se submetida a um estresse hídrico. Ou seja, nos últimos anos, com a possibilidade de mudanças climáticas, foi observado que começaram a acontecer com maior intensidade e maior frequência eventos climáticos extremos, tais como o El Niño, que é um evento climático global que reduz as chuvas na Amazônia. Então, essa ecoflora, na verdade, é uma simulação do fenômeno El Niño. A gente tem uma área de 1 hectare que nós excluímos 50% da água da chuva no solo e vemos como é que a floresta reage em termos de crescimento, em termos de fluxo de seiva, em termos de balanço de carbono. Ou seja, nós medimos, na verdade, a reação da floresta submetida a um estresse hídrico. Isso é muito importante, principalmente porque está relacionado com mudanças climáticas globais. Se acontecerem realmente as mudanças que os modelos estão prevendo, ou seja, redução das chuvas na Amazônia e aumento de temperatura, a tendência é o clima virar um verdadeiro caos e causar até o desaparecimento de inúmeras espécies. Inclusive, o ser humano pode ser ameaçado. Então, esse projeto, a grande importância dele é que é o único projeto no planeta com esse tempo de observação. Então, os modelos preveem resultados e o projeto Ezecaflor, nós estamos medindo. Então, esse resultado nosso pode ser utilizado na validação dos modelos de mudanças climáticas globais.
Professor, quando o senhor fala de estresse hídrico, é, vamos dizer assim, a diminuição da disponibilidade de água ali naquele espaço, é isso?
Exatamente, é a redução da água disponível ao solo. Isso também é um exemplo clássico do que acontece com desmatamento na Amazônia. Quando você desmata, você diminui a quantidade de água que é lançada para a atmosfera e uma consequência é a redução da água também no solo. Se você reduz a água no solo, a floresta vai desaparecer, vai diminuir. E a floresta tem um papel fundamental no balanço de carbono, que está relacionado com o equilíbrio da temperatura no planeta. A floresta retira carbono da atmosfera e transforma em biomassa. Ela, retirando o excesso de carbono, ela mantém a temperatura equilibrada. Se você retira a floresta, você vai disponibilizar mais carbono na atmosfera, que vai aumentar o efeito estufa, que é um fenômeno que faz com que a temperatura do planeta aumente e as mudanças climáticas vão ser potencializadas, com consequências em todas as áreas científicas.
Que aspecto o senhor destacaria assim, da reação da floresta nesse hectare que o senhor observa lá? Que efeitos que o senhor observou?
O principal efeito é a mortalidade. As pessoas pensam que a floresta ela é muito, apesar de ser muito exuberante, mas ela é muito frágil. Então uma agressão pequena, por menor que seja, pode causar um efeito imprevisível. Então o principal resultado, você reduz 30% de água, você dobra a mortalidade. Então se você dobra a mortalidade, você altera o ciclo hidrológico, você altera o ciclo de carbono, você altera o clima de toda a região. Os grandes resultados nos mostram a grande fragilidade da floresta. Nós temos que tratá-la com muita cautela, porque apesar dela ser exuberante, ela é extremamente frágil. E a maioria das vezes, quando ela é submetida a um impacto muito grande, isso é irreversível. E depois que você destruiu, as consequências são desagradáveis realmente.
E, professor, qual é a equipe que trabalha com o senhor nesse projeto? Há estudantes de iniciação científica, mestrandos, doutorandos envolvidos nesse trabalho?
Sim, sim. Existem em todos os níveis, desde graduação até nível de pós-doutorado. Então, mestrado, iniciação científica, doutorado, pós-doutorado. A gente tem uma parceria justamente com o Museu Guild, com a Embrapa, com a Universidade de Oxford, com a Universidade de Edimburgo, a Universidade de Leeds. Ou seja, são equipes multidisciplinares, onde a gente estuda, apesar de... Tem que ter especialista, vários especialistas, né? Nós temos botânicos, temos agrônomos, temos engenheiros florestais, temos meteorologistas, temos biólogos, temos uma equipe multidisciplinar. Então, os resultados têm que ser integrados. Você não pode fazer nada isoladamente. A grande contribuição é justamente essa multidisciplinaridade.
Essa possibilidade, né, que há nesse espaço, né, de integração entre pesquisas, né, entre áreas de conhecimento.
Exatamente.
A gente vai conversar agora um pouco sobre as pesquisas que a professora Graça Ferraz desenvolve lá na Estação Científica Ferreira Pena. A gente tem aqui dois projetos. O primeiro é Arquipélago do Marajó e Belém, uma contribuição do Museu Guild para a Educação e a Cidadania. Professora, qual é a proposta desse projeto?
Bom, esse projeto, na verdade, ele é uma decorrência do programa Floresta Modelo de Caxuanã, que é o programa pensado para ser um programa de relacionamento do Museu Guild com as populações da fauna caxuanã. Nós desenvolvemos atividades centradas na educação, a educação é o eixo de tudo, e tentamos desenvolver uma metodologia onde essas pessoas se sintam inseridas, as pessoas que estavam excluídas se sentissem inseridas e partícipes do contexto da educação. E nós aplicamos um modelo que foi pensado com os moradores de Melgaço, Portel, professores e alunos, tanto do núcleo urbano, alguns professores nos ajudaram, quanto da Flona Caxuanã, e vimos que nós obtivemos bons resultados, né? Hoje a situação da educação dentro da Flona já tem avançado, nós temos bons resultados, mas o que nós vimos foi que nós conseguimos uma relação muito forte com os moradores da Flona Caxuanã, uma relação muito respeitosa com aquelas pessoas. Aquelas pessoas passaram a ver o Museu Guild como algo positivo para eles ali. E então nós pensamos em expandir esse modelo, usar a mesma metodologia. Nós desenvolvemos uma metodologia para o ensino de ciências com exemplos muito claros, muito fáceis, muito simples e centrado na realidade local, na realidade deles. Por quê? Porque para quem vive isolado, o livro didático que chega e que é universal para todo aluno brasileiro, às vezes é muito difícil o entendimento, né? Então nós começamos a pensar numa forma de ensinar ciências aonde o contexto daquele aluno, daquele morador estivesse inserido. Isso fez com que a gente ganhasse uma proximidade e um respeito. Então, o programa Arquipélago do Marajó, nós trabalhamos também com essa questão, expandindo o que foi feito no Floresta Modelo de Caxuanã. Além disso, nós trabalhamos num projeto grande e que é de longo prazo, que nós pretendemos fazer na Flona, que foi fazendo todo o diagnóstico socioeconômico da Floresta Nacional de Cachoeirinha. Uma campanha de pesquisa muito forte, que envolveu muitos pesquisadores, que envolveu o apoio do ICMBio, envolveu recursos, inclusive do governo do estado, nos deu recurso em forma de auxílio à pesquisa, para que a gente visitasse a casa de cada morador. Eu tive esse privilégio, né, de conhecer cada morador de Cachoeirinha, visitar a sua casa, conversando, sabendo dos seus anseios, desenhando com eles o seu ambiente, né, não tirar com o GPS, etc. Isso era um segundo momento, mas o primeiro era realmente o morador me mostrar onde era a sua roça, desenhar no chão, quem não tinha habilidade em desenhar com papel, desenhar no chão mesmo os rios por onde transita, onde estão seus vizinhos, onde estão seus filhos, qual é a área de pertencimento daquela Flona para ele. Isso foi um aprendizado muito bom, muito bonito, e só reforçou essa relação que nós temos com o morador da Flona Cachoeirinha.
Ok, e graças a gente tem outro projeto aqui, que é justamente o Floresta Modelo de Cachoeirinha, que você comentou, né, que também agora está em um processo de expansão, em que ele leva uma amostra de ciências para 28 municípios do arquipélago do Marajó. Ele não se limita à área de Melgaço ou Portel, não é isso?
A expansão do programa Floresta Modelo de Cachoeirinha, a nossa intenção foi exatamente replicar o modelo que nós consideramos que tinha dado certo, né? Replicar em outros municípios do Marajó e além do Marajó, que é um território similar, vamos dizer assim, num território diferente, que é o Nordeste Paraense. Mas que, se você vê, o ribeirinho lá do Capim, no Nordeste Paraense, tem as mesmas dificuldades, o mesmo isolamento, as mesmas carências e o modo de vida praticamente o mesmo, tradicional, tá? As populações quilombolas, as populações caboclas que vivem às margens do rio. Então, nós tentamos utilizar a mesma metodologia de pesquisa e a mesma metodologia quando a atividade é centrada na educação. Em Cachoeirinha, nós culminamos sempre o ano com Olimpíadas de Ciência, que no início começaram sendo gincanas, né? Eram brincadeiras, a gente tentava reunir o máximo possível de escolas. Com o tempo, essa atividade se tornou visível e nós começamos a receber recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia e passamos a realizar o que nós chamamos de Olimpíadas de Ciência na Floresta Nacional de Cachoeirinha. É uma forma muito interessante, porque nós levamos professores que são voluntários. Então, se você vê o aluno de Cachoeirinha que vive isolado, totalmente isolado, durante uma semana no ano ele convive com os doutores que ali fazem pesquisa, que são da universidade, que são da Embrapa, que são de outros países, e eles têm uma riqueza muito grande de conhecimento que eles recebem, mas também que eles passam. É uma troca de conhecimento. Então, a gente estruturou essa metodologia de trabalho e tentou aplicar em outros municípios, fazendo o quê? Mostras de ciências, concentrando, se não em Olimpíadas, mas mostras de ciências. Ensinamos a metodologia, fazemos oficinas de método científico para professores, para alunos, cadastramos, estimulamos as pessoas a produzirem trabalhos científicos e depois fazemos mostras de ciências. Sempre com o intuito de premiarmos aqueles que têm mais condições de seguir numa carreira depois de iniciação científica no Museu Guild ou nas instituições onde os professores trabalham. A gente consegue bolsas, um número bem pequeno, 5 bolsas, mas assim, é uma questão de você ir plantando sementinhas, tá? Lá em Cachoeirinha, ou em qualquer outro município do arquipélago, ou lá em Castanhal, ou lá no Rio Capim. Mas assim, você ter 5 bolsistas de iniciação científica júnior, são 5 sementes plantadas, né? A gente tem casos já de menino que saiu de uma situação de iniciação científica júnior, que passou, quando chegou, foi percorrer depois a iniciação científica, chegou a entrar na universidade passando em áreas como matemática e engenharia. E quando você olha assim no geral e no global, você pensa no aluno que está lá dentro do mato sem acesso à tecnologia, é muito difícil imaginar que ele entre de primeiro num curso de engenharia ou num curso de matemática. Então, são pequenas coisas, mas que fazem diferença para aquela pessoa. Fez muita diferença. E o que nós queremos é que essa metodologia realmente seja reconhecida como algo que pode funcionar nessa região. Porque, como as diferenças na Amazônia são muito grandes, eu acho que ela precisa ser tratada de forma diferenciada, não de forma inferior. Porque o diferente não é inferior, ele só é diferente. Ele só precisa de um cuidado de acordo com a sua necessidade.
Agora, como vocês já atuam bastante tempo na Estação Científica Ferreira Pena, e vocês são de áreas diferentes, o professor Antônio Lula, engenheiro ambiental, e a professora Graça, antropóloga, queria saber se vocês têm em mente uma memória ou de algum projeto, por exemplo, o professor Antônio Lula, da área antropológica, um projeto que tenha chamado a atenção, que você teve contato, conheceu a professora Graça ao mesmo no inverso, no processo inverso. Tem algum projeto, uma pesquisa, uma descoberta que você vem à sua mente, que você lembra, que você destaca?
Bem, relacionado à interação entre outras linhas de pesquisa, eu tenho várias, várias. Não exatamente em Cachoeira, né? Mas, por exemplo, o trabalho que está relacionado muito com o homem, a questão do comportamento humano relacionado com temperatura, comportamento humano relacionado com chuva, violência urbana relacionado com o clima. A parte de saúde é importantíssima, a questão de doenças respiratórias associadas com épocas que chove mais ou chove menos. Então, nós que trabalhamos com engenharia ambiental, a gente está ligado a todas as outras ciências. Então, se você for olhar, todas as ciências têm o seu elo. Às vezes, são pouco exploradas. Mas, certamente, na antropologia e meteorologia, tem potencial enorme de interação.
Isso é verdade. Inclusive, me procurou uma aluna querendo fazer o mestrado, que ela é da área de meteorologia, e querendo que eu fosse orientadora. E eu tentei argumentar, mas como, né? E ela falou exatamente isso. Não, porque ela tem o projeto Zenka. Foi, eu queria trabalhar a área de metodologia vendo, de fato, qual é o impacto daquele projeto na vida das pessoas. Então, uma coisa não é distante da outra, né? Aparentemente, quando a gente olha e pensa que engenharia ambiental, antropologia, não, mas são disciplinas que caminham juntos. Porque no fim, a ciência ela só existe se for para o benefício da humanidade ou para o malefício da humanidade, porque ela já foi aplicada para o mal e é aplicada algumas vezes. Mas, pelo menos, a intenção da grande massa e do produtor de ciência, do cientista, ele vê algo de positivo no que ele está fazendo enquanto ser humano que está trabalhando para o progresso do conhecimento e para a melhoria da condição de vida dos seres humanos. Em todas as disciplinas, caminham juntas, mesmo aquela onde o pesquisador fica ali no seu laboratório achando que a asa da borboleta é a coisa mais importante do mundo. Mas a borboleta está interligada com o mundo e ele também, com o ser humano.
Só complementando, por exemplo, eu estou estudando mudanças climáticas, que vai afetar tudo. Vai afetar o comércio, a indústria, a agricultura, a saúde, tudo. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar em parceria com todas as outras ciências.
Agora, falando de publicações, que é um quesito muito importante, né, para os pesquisadores, né, como é que a Estação Científica tem lidado nesse aspecto, né? Por exemplo, tem conseguido muitas publicações em revistas qualificadas. Também, vamos dizer, numa forma mais abrangente, com livros, para que outras pessoas que não da academia possam ter acesso a esse conhecimento que vocês vêm produzindo. Você tem conseguido isso, professor Lula, professora Graça Ferraz?
Eu vou falar rapidinho sobre a nossa experiência lá no experimento que eu coordeno. Só para você ter uma ideia, nos últimos 12 anos, nós produzimos mais de 40 artigos internacionais em revistas internacionais qualizar, 10 doutorados, 8 mestrados, mais de 100 artigos em anais de congressos nacionais e, fora a iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mais de 30. Então você vê, só no universo do nosso projeto. Agora imagina na estação que a Graça pode falar mais.
E ao longo de 20 anos, né? Então imagina a contribuição que essa estação científica vem dando para esse país e para o mundo e para o estado do Pará. E a estação ela tem um diferencial, assim, que nós tivemos o primeiro coordenador da estação científica, que foi o Dr. Pedro Lisboa. Ele se preocupou em organizar um primeiro volume de livro que se chamou Cachoanã, e chamou cada pesquisador que trabalhava à época para publicar um capítulo de livro. E essa é uma prática que se manteve ao longo do tempo. Então, o conhecimento, pelo menos um artigo, um capítulo, o pesquisador que trabalha em Cachoanã faz questão de publicar naquele livro, o que condensa numa série. Independente disso, são inúmeros os artigos. É impressionante quando a gente chama na internet a palavra Cachoanã, a quantidade de indicações e de pessoas do Japão à Austrália, à Inglaterra, ao Brasil, vários estados, pessoas que já passaram por ali produzindo ciência, né? E que sempre a gente tem o cuidado de manter uma base atualizada. Hoje o repositório do museu está em fase de atualização, onde se pode puxar essa grande contribuição científica que a estação vem dando para o avanço do conhecimento, né? Nas mais diversas áreas. Na verdade, a gente até aqui não tem se preocupado muito com a questão da graduação, porque os TCCs ficam catalogados, mas ainda não são tão buscado nas bibliotecas, mas das dissertações em diante, assim, a procura é enorme por quem tem interesse em estudar a Amazônia.
Para finalizar, que avaliação vocês fazem, né, dessa história, da importância da Floresta Nacional de Caxanã, da estação científica que está instalada nela, né, para contribuição para pesquisas nessa área sobre a sociobiodiversidade da região amazônica, né? Como é que vocês avaliam todo esse trabalho de 20 anos que vem sendo desenvolvido na Estação Científica Ferreira Pena?
Bem, a avaliação é extremamente positiva, porque, como a Graça falou anteriormente, se você for fazer uma comparação do que foi produzido nos últimos 20 anos, eu acho que é difícil encontrar em outra instituição ou no país uma produção tão elevada. Então, isso aí é o que é mais importante na pesquisa, você gerar conhecimento. Isso está disponível, de domínio público. Extremamente positivo.
Graça.
Eu considero extremamente positiva a produção científica de Caxanã, a produção do conhecimento, a formação de recursos humanos em Caxanã. E considero também que nós podemos avançar muito mais. Eu considero que o governo brasileiro precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho, esse enorme potencial de geração de conhecimento, porque conhecimento sim é poder. Quem detém o conhecimento acaba saindo na vanguarda em várias áreas. Os orçamentos hoje em dia são só para manutenção e nós precisamos avançar, precisamos ter recursos para financiar editais. Não custa caro você dar uma bolsa para um aluno de mestrado, para um aluno de doutorado, só que só a bolsa do aluno não é suficiente. Por quê? Porque em Caxanã combustível é essencial. A gente tem que se deslocar de voadeira para campo. Por quê? Porque a floresta é perigosa. Nós temos poucos guias de campo, as distâncias são enormes, então os deslocamentos são todos feitos pelos rios até se chegar ao plot, ao espaço onde aquele pesquisador realiza sua pesquisa. E combustível é só um item, né? É preciso manter esses pesquisadores em campo. A estação oferece uma base com algum conforto, tem alojamentos confortáveis, tem restaurante, tem refeitório. Nós cobramos sim subsidiado, o Museu Guild cobra uma tarifa muito baixa, mas ainda assim esse pesquisador precisa pagar, ele precisa fazer frente, ele precisa ter recursos. E eu considero que é fundamental que o governo brasileiro invista na pesquisa, valorize essa base física que foi construída ali, sim, com aporte de recurso estrangeiro, mas com o comprometimento de um memorando de entendimento entre o governo dos dois países de que aquela base seria mantida para a realização de pesquisas de longo prazo.
Graça, e tem informações no site, a Estação Científica tem um site, não é isso?
A Estação Científica tem um site que você acessa através do site do museu, que é www.museuifengild.br/scfpn, que é de Estação Científica Ferreira Pena. Ali tem todas as informações para quem quiser trabalhar na estação, na pasta download. Você tem desde as orientações para a realização das atividades em Caxanã, até as escalas do barco, até as taxas cobradas e a infraestrutura que a gente oferece.
Ok, então, obrigado, Graça Ferraz, professor Antônio Lula, que estiveram aqui falando sobre esse trabalho muito importante que a Estação Científica Ferreira Pena tem dado, não só para o Pará, mas para todo o Brasil, né? Essa contribuição significativa para a produção de conhecimento. Obrigado pela presença aqui.
Obrigado.
Então, agradeço mais uma vez aos nossos convidados, agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para enviar sugestões, críticas, comentários, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Viviane Oliveira, gravação e montagem João Nilo e João Loureiro, supervisão e edição de Sandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora Luciana Miranda. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.